debate das 10. Vamos conversar aqui com o Dr. Clóvis Lira. Clóvis é ex-gerente regional da Compesa, hoje atua como advogado, já teve várias funções aqui, militante político histórico, teve atuação, inclusive, muito tempo aqui na Rádio. Como era o nome do programa? Que eu não esqueço aquele programa de Clóvis, que era nesse horário aí do meio-dia. Como é que era?
Espaço Rural.
Espaço Rural. Quanto tempo que você fez aquele programa aqui?
10 anos.
10 anos, né? E a sua participação era marcada por, às vezes, alguns comentários, digamos, aflorados, né?
Era muito novo e fazia alguns comentários contundentes aí. Tive vários problemas na justiça, não, na polícia.
Na polícia, né?
Tinha um delegado aqui que era muito arbitrário.
Porque na época do você fez aquele programa e também ali ainda tinha resquício
da ditadura. Época da ditadura. 64, né? Eu comecei em abril de 64. Uhum. Mas a ditadura veio terminar, terminou em 85, né?
Isso.
Um ano e pouco ainda não. É porque justamente o nome eu coloquei, era porque o trabalhador rural só tinha um espaço mesmo no programa do sindicato, né?
Isso.
Então, aí, como eu queria prestar homenagem ao homem do campo, porque eu era advogado do sindicato na época também, aí eu botei Espaço Rural, né? No nome do programa.
Tinha uma música característica.
Carcará, pega, mata e come, né? Uhum.
Esse negócio não tá dando bom pra gente falar ultimamente, o negócio de carcará. Você que é rubro-negro como eu.
Pois é, rapaz. O carcará botou pra lascar.
Até em que partido, Clóvis, hoje?
Tá PMDB.
Filiado ao PMDB.
Presidente do PMDB de Carnaíba. PMDB de Carnaíba.
A gente tá, obviamente, vamos falar de muitas coisas e falar da política de Carnaíba também. Eu já queria começar querendo saber se a oposição em Carnaíba tem discutido o processo municipal, se tem se reunido. Carnaíba teve como referência da oposição por algum tempo o Zé Francisco Filho. Eu queria saber se ele está participando do processo, li algumas declarações dele na imprensa. Como é que está a sua participação? O PT lá que faz oposição, tem encontro, tem organização da oposição em Carnaíba ou falta alguma coisa?
Bom dia, Nil. Bom dia, vice da Pajeú. Nil, o problema é o seguinte. Hoje nós ainda estamos muito dispersos. Nós temos tido conversas através de telefone ou quando se encontra assim casualmente, mas sempre com esse objetivo, né? A conversa sempre com esse sentido de nos encontrar e marcarmos reuniões, discussões, para que nós possamos amear juntos nas eleições e se aproximem. Eu tenho certeza que a oposição de Carnaíba sairá unida para enfrentarmos o atual prefeito e o ex-prefeito de Carnaíba.
Está muito cedo falar de nomes ainda, né? Ou não?
Não, muito cedo, porque o grupo é muito heterogêneo, né? O grupo é muito heterogêneo e isso é uma coisa natural. Então nós vamos, eu acho que a candidatura ela vai surgir a partir do momento que começarem as discussões. Então nós vamos ver o nome que realmente reúna mais, soma mais e que realmente tenha a simpatia da população de Carnaíba. E dos moradores de Carnaíba. E a partir daí, eu acho que esse nome será o nome escolhido.
Uhum. Bom, se você tiver perguntas para Clóvis, está liberado o telefone a partir de agora, 3838-1213, pela internet www.radiopajeú.com.br e o WhatsApp é o 9611-1676, para quem quiser fazer perguntas para Clóvis Lira, obviamente falando um pouco da sucessão de Carnaíba. Eu tive um debate aqui semana passada, coincidentemente, com o ex-prefeito Anchieta Patriota. E a linha dos ouvintes, assim, eu ouvi muitas pessoas reclamando da gestão do prefeito Zé Mário. Te confesso que, assim, algo um pouco fora da curva do que a gente costumava ouvir historicamente. Por que o governo Zé Mário está com essa dificuldade de avaliação, na sua opinião?
Olha, primeiro é o perfil do Zé Mário. Zé Mário, eu conheço Zé Mário, ele é mais novo que eu, mas a diferença é muito pouca. Então, foi uma pessoa que realmente é um rapaz de bem, a família, uma família tranquila, da paz, mas e realmente nunca teve uma participação, né, na vida política de Carnaíba, né? Zé Mário, mesmo a gente era estudante, e nós criamos a festa universitária em Carnaíba, e a participação do Zé Mário era uma participação muito discreta. Então ele nunca foi, né? Ele nunca teve uma vida política ativa no município de Carnaíba. E eu acho que a escolha que Anchieta fez foi justamente por isso. Pelo fato de Zé Mário ser uma pessoa muito discreta e ter tido pouca participação na vida política de Carnaíba, ele achava que seria uma pessoa mais fácil para ele manobrar, né? E, na verdade, Zé Mário enfrenta essa dificuldade. Zé Mário não conseguiu se libertar da sombra de Anchieta. Eu acho que Zé Mário não é culpado da administração e ele está fazendo hoje em Carnaíba, e por sinal é péssima. Ele é vítima de Anchieta. Ele é vítima de uma pessoa que simplesmente não deixou governar. Por quê? Porque toda a equipe hoje do governo Zé Mário é a mesma equipe que trabalhou com Anchieta. Então, porque ninguém governa só, Nil. Se eu for prefeito ou você for prefeito de algum município, você tem que formar a sua equipe, o seu grupo de trabalho, para em cima desse grupo você desenvolver uma grande administração. Então, a equipe que Zé Mário hoje tem trabalhando ao lado dele é a mesma que trabalhou com Anchieta. Então, Anchieta, eu acho, está fazendo tudo para que essa administração Zé Mário chegue ao ponto que chegou no fundo do poço. Então, aí, ele vem para a rádio, eu escutei a entrevista dele, onde todos nós temos direito de ser candidato a prefeito de Carnaíba. Desde que seja eleitor naquele município, nós temos o direito de ser, somos cidadãos, e temos o direito de ser candidato a prefeito de Carnaíba. Só existe uma pessoa que está condenada a não ser candidato a prefeito, chama-se Zé Mário, porque Anchieta já decretou que Zé Mário não terá direito a disputar a reeleição. E de todos nós, que somos habitantes de Carnaíba, eleitor de Carnaíba, o que tem mais direito é Zé Mário, pelo fato de ser cidadão de Carnaíba e o fato de ser prefeito de Carnaíba, o fato de que a lei permite que ele vá para a reeleição, mas Anchieta já decretou que Zé Mário não será candidato à reeleição. Então, realmente, fica muito difícil para uma pessoa administrar um município onde sabe que todas as dificuldades foram criadas para ele não fazer uma boa administração, e faltando mais de um ano para a eleição, ele já está queimado para concorrer à reeleição.
Sim, mas na sua opinião, Zé Mário também não dá a mão para isso quando tem dificuldade de gerir, e já que você disse que ele não se libertou da sombra, não é dificuldade que ele também criou?
Eu acho que ele poderia ter se libertado disso, né? Quando ele senta lá, chama Anchieta: olha, Anchieta, você foi prefeito durante 8 anos. Agora o prefeito sou eu. Eu vou administrar Carnaíba, vou fazer história em Carnaíba. Não vou romper com você. Você vai ser candidato a deputado. Eu voto em você para deputado. Agora me deixa administrar. Deixa eu ser o prefeito de Carnaíba. Deixa eu formar a minha equipe para eu governar Carnaíba. Mas não. Simplesmente ele aceitou tudo que Anchieta impôs. Inclusive tem até o pessoal brinca lá e tal. E chama o prefeito: eu vou ver. Né? Diz que as pessoas procuram Zé Mário para resolver as coisas. Ele diz: não, eu vou ver, porque ele diz: esse vou ver é para lidar com a Anchieta para tomar a decisão. Você chegou a esse ponto de ser ridicularizado, porque é um homem que realmente não tomou uma posição em relação à administração de Carnaíba, não assumiu realmente a postura de um prefeito numa cidade como Carnaíba.
Quer dizer que é prefeito, eu vou ver.
Eu vou ver, porque aí o pessoal se liga para Anchieta, para consultar Anchieta, para decidir as coisas. Quer dizer, isso é muito ruim. É por isso que Anchieta já tomou essa decisão, que ele não será candidato à reeleição por conta dessas coisas. Ele não se, infelizmente, Zé Mário não se impôs. Eu tenho muita pena dele.
Olha, qual é a maior deficiência do governo de lá, administrativamente falando?
Nil, é tudo. O hospital não funciona mais. A cidade é esburacada. A cidade é escura. Vai em Carnaíba hoje à noite e você vai ver a escuridão que se encontra a cidade. Não tem uma obra de importante no município. Está entendendo? A educação é um desastre. Os ônibus, Nil, são 18, me parece. É de fazer pena. É tirando peça de um para botar no outro. Está entendendo? Os fornecedores, tudo reclamando, porque Anchieta deixou a prefeitura endividada também, Nil. Além de não ter dado a liberdade para Zé Mário governar, Anchieta deixou a prefeitura endividada. A prefeitura Carnaíba hoje não tem direito mais para nada. Existe um cartel em Carnaíba hoje de construtoras, pequenas, são 17. Fica o rodízio entre eles. Tudo, e hoje, e os aumentados em Carnaíba são os piores possíveis. Gente que não tinha nada, que hoje está bem de vida, né? Tem casa, tem propriedade, tem isso, tem aquilo, aquilo, porque é um verdadeiro cartel dentro da prefeitura de Carnaíba, elas pequenas firmas, e prestam serviço ao município de Carnaíba. Então, realmente, a administração é desastrosa, é de fazer pena, é lamentável que Carnaíba está passando, a população de Carnaíba está passando o que está passando hoje. Tudo remédio bem. Não existe no hospital, nada funciona mais em Carnaíba.
Clóvis, tudo bem, a administração você coloca essas dificuldades. Agora, eu li recentemente que tem setores da oposição dizendo que se houver um rompimento entre Zé Mário e Anchieta, Zé Mário seria bem-vindo na oposição. Você partilha desse sentimento?
Olha, eu acho, e veja bem, para retomar, tem que ser logo, né? Tem que ser logo, porque para ver se a gente salva o governo dele, tá entendendo? Mudar aquela equipe ali, porque, Nil, o recurso existe, o dinheiro existe, aí você ir buscar. As dificuldades hoje a gente sabe que o país está em crise e tudo, mas existe, você faz projeto, você consegue uma coisa ou outra e traz para Carnaíba. Então, para isso realmente aconteça, é preciso ser uma coisa urgente, porque aí a gente, nós poderíamos salvar, tentar salvar a administração dele, ainda tem um ano e meio aí, e nós poderíamos tentar salvar essa administração dele. Mas ele teria que mudar toda a equipe, pelo menos uma boa parte dessa equipe que hoje que administra com ele, são os secretários deles, e diretores, isso é, tem que haver uma mudança profunda. Tem que haver uma revolução dentro da Prefeitura de Carnaíba. Porque você chega na Prefeitura de Carnaíba, é interessante. Quando eu fazia oposição a Didi, aí quando eu chegava na Prefeitura, eu já sabia quem estava lá. Aí hoje eu chego na Prefeitura e encontro elas mesmas pessoas que eram e trabalhavam com Didi. Né? Então, simplesmente, esse pessoal continua dentro da Prefeitura, um pessoal que está há mais de 30 anos dentro da Prefeitura. Né? Precisa renovar isso. Tá gente de pessoas novas, com mentalidades, ou pessoas de certa idade, mas que tem uma mentalidade diferente dos que já estão lá. Né? Então você chega na Prefeitura de Carnaíba, você encontra as mesmas pessoas que eu encontrava quando fazia oposição a Didi, quando eu fui vereador em Carnaíba. Então não mudou nada, continua do mesmo jeito.
Agora, a gente olha para a oposição, Clóvis, que são pessoas respeitáveis, não estou fazendo questionamento ao conteúdo político dos nomes da oposição. Mas eu também faço essa crítica de que você caça, por exemplo, uma liderança nova da oposição em Carnaíba. Mesmo dos... Você acha... Eu iria mais a fundo. Você achar hoje uma liderança renovada em Carnaíba, se você for ver historicamente, tanto de um lado como de outro, não é um desafio muito fácil. Por que essa dificuldade de formação de novas lideranças, de surgimento de novas lideranças?
Não, eu acho... Não, esse problema aí a gente vai encontrar em todos os lugares. No Brasil, a gente hoje está faltando uma liderança, porque nós estamos passando por uma crise como nós estamos passando, e não tem uma liderança no Brasil que diga... Pô, esse aqui realmente tem uma opinião e realmente nós vamos ouvir e ele vai nos orientar, um estadista. Então a gente tem dificuldade. Hoje no Brasil, nós não temos Brizola, não temos Arraes, não temos Luiz Guimarães, não tem mais Tancredo, não tem mais ninguém. Quem é que tem hoje aí? Quem está dando assim uma palavrinha aí, uma coisa, um cara mais de 80 anos, é o Fernando Henrique, não é? Um cara que já foi presidente tal, e tem mais, vamos dizer assim, e está um juízo nesse momento.
Eu acho até o problema é que talvez até outros que tenham também juízo, mas não tem a mesma expressão política. Você tem nomes como Cristóvão Buarque, como... Aquele senador, Pedro Simão, que deixou Pedro agora, Simão, né?
Deixou agora. Pois
nunca,
é.
Nunca protagonizaram o processo, né, Clóvis?
Correto. Aí, então, veja bem, nós temos dificuldade. Você citou muito bem, por exemplo, o Cristóvão Buarque, que é uma pessoa conceituada, um homem de bem, um cara inteligente, um intelectual, e realmente é uma figura extraordinária e respeitada. Mas nós temos essa dificuldade, Nil, porque a Globo é terrível, Nil. A Globo é terrível, Nil. Aliena as pessoas, Nil. Essa juventude, essas músicas, né? Você não escuta mais no rádio uma música de Chico Buarque de Holanda, de Milton Nascimento, de Gilberto Gil, de Caetano Veloso. Você só escuta essas coisas e aparece aí. Você assiste aquele programa do Faustão. Aquilo é uma agressão, é imbecilizar o povo. Pô, fica imbecilizado assistindo uma coisa daquela. Aquilo é agressão ao ser humano, né? Então, realmente fica difícil você criar uma liderança. Agora, a liderança também, eu digo, nova, não é a questão da idade, é a questão da mentalidade também, porque tem um caba, um 18 anos com mentalidade de caba de 50, 60, 80, claro. 100.
Ele está falando de Cristóvão
não é verdade?
Fernando Henrique com 80 anos.
Então, o que eu digo é isso, né? Uma outra mentalidade, uma outra visão. Né? Outros projetos, tá entendendo? Diferentes do que está hoje acontecendo em Carnaíba. Eu acho que a gente tem condições de. Tem pessoas interessantes na oposição da gente em Carnaíba. Tem o Nil Daitan, que é um empresário bem sucedido. Tem a Anchieta Alves. Tem o próprio Didi, que é uma pessoa importante também no processo. Né? E tem Aldinho, né? Comerciante lá em Carnaíba. Então, tem o próprio Diorne, pode colaborar com a gente também. Então, eu acho que unindo essas forças em Carnaíba, porque você vê que é uma força altamente heterogênea, né? Mas você vê que realmente, se todo mundo se unir, nós temos grande chance de ganhar a eleição.
Mas esse pessoal, você citou alguns nomes aí, o Aldinho, o comerciante, o Nildo da Eitan, essa turma já foi sondada? Algum deles já disse assim, não, se for comigo, eu topo?
Não, porque a gente está evitando essa questão de dizer...
Antecipar
esse
debate.
Antecipar de nomes. Né? Eu acho que a gente tem que reunir, discutir, aprofundar, para depois tomar uma decisão amadurecida, de consenso, para que não exista nenhum racha, nenhum arranhão, né? Quando o nome for lançado. Os nomes foram lançados. No caso, o candidato a prefeito e eu aviso.
O que se sabe é que há nomes que podem contribuir. Nesse momento também seria precipitado queimar nomes. Não, esse aqui eu acho bom que não seja. Tem alguém hoje na oposição em Carnaíba, você acha que não seja mais o momento, ou que não esteja no momento de disputar?
Não, eu acho que esses nomes aí, todos têm o direito de reivindicar, né? De ser, de querer ser. Mas eu acho, como eu disse a você, isso vai ser uma discussão e vai amadurecer. E dentro desse grupo, a gente vai gerar um consenso do nome realmente mais forte para disputar a eleição de Carnaíba. Eu acho que todos têm o direito de sonhar. Todos têm o direito de sonhar, de querer ser. Agora, só que disso aí, para ser o candidato, está muito longe. Então, nessa distância, aí é quando vai haver as discussões, as conversas, para a gente chegar a um denominador comum.
Agora, tem a metodologia de debate. A gente aqui em Afogados acostumou a ouvir falar muito de grupos, ou conselho político, ou oposição que se reúne, eu diria de forma um pouco mais sistemática. Em Carnaíba, vai se conseguir chegar a um modelo como esse, mesmo com pensamentos heterogêneos, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Você tem uma linha mais conservadora do cara que foi liderança, o Didi foi liderança política por muito tempo, e sempre teve sobre ele aquela impressão, né, de ser a liderança da oposição, como era quando era governo, quando era governista. É uma linha diferente, por exemplo, talvez do que você pensa, do que o PT pensa por outro lado. Como é que vai para juntar esse povo todo?
Eu acho que, veja bem, as pessoas têm que assimilar a proposta da maioria. Então você tem que assimilar, porque senão você se isola. Então, se a maioria decidir que o candidato sairá através dessas discussões, o caminho será essas discussões, então quem realmente não está adaptado ou acostumado a participar desse tipo desse processo, terá que vir e assimilar a proposta da maioria, porque senão você se isola. Tá entendendo? E eu acho que dentro desse grupo, que, como eu já repito mais uma vez, é muito heterogêneo, mas as pessoas vão ter a inteligência, a capacidade de assimilar e ver que realmente a maioria está querendo essa forma, e essa forma tem que ser respeitada.
Aqui pela internet o Zé Carlos está fazendo eu diria que é uma crítica construtiva. Eu já ouvi esse tipo de pergunta para você em outro momento. Por que você nunca deixou de disputar mandato? Você não acha que isso é prejudicial para, por exemplo, um projeto seu? Há muito tempo você não disputa mandato de vereador, por exemplo, ou de outro cargo, Clóvis?
Olha, porque realmente, veja bem, com esse processo eleitoral que existe hoje, se não houver essa reforma política, fica difícil você disputar uma eleição com uma pessoa como eu, classe média, e tenho família estudando, os meus, graças a Deus, terminaram, mas tenho uma despesa muito grande com meus filhos estudando em Recife e tal. E eu sou um assalariado, minha esposa é uma assalariada, então eu não tinha a menor condição de disputar uma eleição. Porque é uma eleição para vereador, é uma eleição cara. Eleição de 200 mil reais aqui em Afogados, 150, 200 mil em Carnaíba. Eu não tenho esse dinheiro. Então eu não vou disputar. Eu não vou disputar. Porque eu não sou hipócrita de chegar aqui e dizer, não, uma Mancheta colocou aqui, disse, eu tive 24 mil votos, não gastei um centavo. Isso é hipocrisia, é mentira, Nil. Quem mais gastou dinheiro na campanha foi a Anchieta, porque a Anchieta tinha 15 carros de som locados na região do Pajéu. Eu, quando fui candidato a deputado, sabe quantos carros de som tinha, Nil? Em 90? Diz aí, chuta aí.
Em 90, sim. Em 5, não?
Tinha um.
Tinha um.
Um para rodar São José do Egito.
Quando prego. Quebrava.
Quando quebrava, não tinha nada, tá entendendo? É dizer, teve 15, aí o que mais chegou. E a quantidade de propaganda que ele teve, né? Aí uma coisa, a campanha dele foi extraordinária, né? De propaganda, foi fartura de tudo. Aí o camarada dizer que foi, não teve despesa, foi tudo de graça. É dizer, não existe isso. Né? Então, por isso, eu deixei de disputar, porque realmente eu não tenho condições de disputar a eleição. Agora, a minha esperança, eu acho a esperança minha não, é de todos, né, que fazem política, e é cara classe média, que gosta, porque o voto de opinião acabou. O voto de opinião acabou. Eu lembro que Roberto
Freire... O cara que quiser ser hoje candidato a vereador de Carnaíba dizendo que vai pegar o voto do formador de opinião,
não se elege, não? Não, é pouquinho, não. É 20, 30, 40 e olha lá. Tá entendendo? Depois de 50, para ele começar a contar, vai dar trabalho. Tá entendendo, Nil? Dá trabalho. E quem está me ouvindo sabe disso. Porque antigamente, eu fui candidato, para você ter uma ideia, eu fui candidato em 82, a vereador em Carnaíba, não gastei um centavo. Eu era estudante ainda, só vinha final de semana. Tive 172 votos. Eu fui o segundo mais votado da coligação da gente. Aí, porque era o pessoal estudante e tal, e negócio. Hoje não existe mais isso, porque a maior prova está, esse congresso que existe hoje aí. Aquilo ali é acho que o pior congresso da história do Brasil. Por quê? Porque ali só tem empresário, cara rico, caba de esquema, tá entendendo? Lobista. E recebe dinheiro de empleiteira para disputar a eleição. E é esse pessoal que está nos representando lá em Brasília. É por isso que está aí passando a terceirização, vai acabar com o trabalhador brasileiro.
Você é contra
qualquer projeto? Não, isso não existe, Nil. Eu fui gerente da CISAGRO, da Compese e da CISAGRO, eu sei o que é terceirização dessas empresas, e não tem nenhum compromisso com o trabalhador. Você sofre um acidente, eles lhe encostam para lá, e você que morra e se vira, você passa fome para sua família, eles não estão nem aí. Isso é uma coisa absurda, isso não existe. Isso não existe. E principalmente se realmente houver para as empresas públicas também, o curso vai acabar, aí vai virar o que acontece. Por exemplo, a Afogada da Ingazeira, hoje eu estava dizendo, não só tem um colégio, não sei quantos professores, três ou quatro professores fazendo greve. Claro, só tem todos contratados, não tem nenhum concursado. Eu queria ver se esse professor fosse todo concursado para ver se a Afogada não estaria parado, todos os colégios aqui. Mas tudo contratado, Nil. É porque eles têm medo. Eles têm medo, essas empresas terceirizadas, para botar para fora, eles botam aí, você olhou uma arafeira, bota você para fora, não tem nenhum compromisso com você, está nem com você. Então, realmente, fica difícil você disputar a eleição, porque o voto de opinião acabou. Infelizmente, acabou. Então, eu me lembro que, quando eu subia no tamborete para fazer comício, e eu gosto de falar, eu acho bom fazer discurso, eu subia no tamborete, enchia, ficava uma multidão, 100, 200 pessoas, assim, no meio da rua, assim, anunciava e começava a falar, falava meia hora, uma hora, sei lá, dependendo da minha disposição, e juntava gente. Ali você ganhava alguma. Mas hoje o povo está longe disso. A juventude está longe disso. Pessoal distante disso. Porque tudo está contribuindo para as pessoas não participarem, não acreditarem. Mas nós temos que acreditar, porque senão fica pior. Aí eu estava vendo aí, essa questão de, não, acabou direita e esquerda. Olha aí agora. Olha aí a direita agora, tomando conta desse país. Fazer terceirização, a questão da idade menor.
Redução da
menoridade penal. Tá entendendo? E outras coisas que vão vir por aí, pior. Aí a direita, para mostrar. Eu vi a gente aqui querendo justificar determinadas alianças. Não, tem direita nem esquerda, não. Não, tem direita e esquerda. Existe. Existe em todos os recantos do mundo. Por que não vai existir no Brasil? Olha aí esse presidente da Câmara. Aquilo ali é de extrema direita, é fascista. É um fascista de extrema direita. Está a serviço dos empresários, dos banqueiros. Ele quer acabar com o trabalhador brasileiro. Olha aí a direita. Mendonça Filho.
está lá botando a mão de fora agora, botando o braço de fora agora, assumindo a posição de direita.
E Carnaíba, quem é direita e quem é esquerda?
Anchieta é de direita. É de direita, porque com quem está aliado lá? Com quem está aliado lá? Com quem ele está aliado lá?
Ele lá diz que o direitão é o senhor.
Não, eu nunca fui de direita. E quem me conhece sabe que eu nunca fui de direita. Nunca fui de direita. As minhas posições sempre assumi aqui. Até discordam, por exemplo, o Charbas. E discordo, porque eu tenho... Eu sou uma pessoa que quando eu tenho minha posição, posso ser o Papa. Se o Papa estiver errado, eu digo, ele está errado. E digo, vem para... Pode ser onde for, ele está errado na minha... Por exemplo, Jarbas. Eu achei que Jarbas cometeu um erro gravíssimo ter votado na primeira votação da terceirização a favor. Agora, na segunda, ele recuou, porque viu que a coisa é tão absurda que ele recuou. Né? Tá entendendo?
Você apoiou Jarbas, inclusive.
Apoiei,
né?
Jarbas. E discordei. Porque ele errou. Não, Jarbas jamais poderia dar um voto a um negócio desse. E tem a história de Jarbas, a trajetória de Jarbas, como político, como governador, como você vê esses anos aí, nunca citar nem de longe o nome de Jarbas, pode até existir alguma coisa, eu não sei, mas até o momento, o nome de Jarbas não foi citado em nada nesse esquema aí. Porque eu sei o que foi o governo de Jarbas, Nil, as dificuldades que eu enfrentei na Compesa. Eu sei. Aí está hoje a Rompesa, por exemplo, saiu essa semana uma nota aí do presidente, da ex-presidente.
Bloqueio de bens.
De bens. Tá, veja quem foi o presidente da Rompesa de Jarbas, esse cidadão lá do Paretama, que faleceu, pobre, não tinha nada, como o Perazzo.
O Perazzo
morreu, pobre, não tinha nada. Tinha uma fazenda lá em Tuparetama, eu tenho um sítio aí, muita gente tem por aí, mas era um cara, morreu pobre, não tinha nada. Está entendendo? Quer dizer, Jarbas realmente... Ele, como político, até hoje ninguém está. E eu discordei dele, porque realmente ele não poderia jamais votar. E ele cometeu o erro gravíssimo também de ter votado no Eduardo da Cunha. Eduardo Cunha para presidente do Senado. E Jarbas não era para ter votado, porque todo mundo sabe a história daquele rapaz.
É, mas ali eu acho que foi mais um voto contra Dilma do que a favor de Eduardo.
É, pois
né?
É, mas você não pode votar no pior, porque...
Mas foi mais nessa linha. Que não estou dizendo que justifica.
Não é verdade?
Não foi... Vou votar nele.
Porque ele é o melhor. Ele votou nele para dizer, não, ele é o pior, deixa, bota lá.
Esse é o que vai dar trabalho a Dilma.
Vai trabalhar a Dilma, é verdade.
Eu vou chamar o intervalo. Você concorda ou discorda do que está falando aqui o Clóvis Lira? Pode, não é para chamar agora não, produção? Não? Ah, porque estamos vendo a questão técnica aqui. Então vamos embora. Concorda ou discorda do que diz Clóvis Lira? Eu ia guardar para o intervalo você fazer uma avaliação do governo de patriota aqui em Afogados. Então já vamos direto. Você tem residência aqui em Afogados, né? Também um cidadão de Afogados, pode-se dizer assim. Que análise faz do governo do município de Afogados?
Nil, eu sou primeiro pernambucano, não, sou arnaibano,
Floresta deve ser florestano, não? Florestense. Florestano, né?
Uhum.
Pajeuzeiro.
Pernambucano, nordestino, para depois ser brasileiro. Então, eu dou opinião, não tem isso, não.
Claro.
Eu acho que precisa melhorar. Né? Precisa melhorar porque a gente conversa com as pessoas na rua e realmente existe uma insatisfação grande. Aí eu não sei por quê, porque eu não converso com ele, né? Faz muito tempo que eu conversei com o patriota. Ele deve ter as razões dele, o motivo dele para justificar as dificuldades que ele está enfrentando para administrar o município. Mas eu acho que ele poderia fazer uma administração melhor. Porque, inclusive, eu pensei que ele... Eu acreditava muito nele. Porque eu sou assim, viu, Nil? Quando eu subo no palanque para lhe defender, eu só lhe defendo se eu acreditar em você. Se eu não acreditar, eu nem vou. Não vou, não falo, não digo nada, deixo os outros falar, quem quiser falar, mas eu mesmo não falo. Mas eu fui, assumi, e eu acreditava muito em patriota. Agora, eu acho que ele pode melhorar, ainda tem tempo aí, né, de melhorar. Agora, a gente vê os comentários aí, realmente, muita gente insatisfeita.
Como cidadão, onde é que você acha que o governo tem que funcionar mais?
Ele está fazendo muita... Essa questão da água, ele acha que está saindo bem na questão da zona rural, que é uma coisa que realmente necessita, né? Porque esse pessoal da zona rural sofre muito no período da seca. E esses poços aí são importantes. A questão da saúde, existe muita reclamação, né? Secretário, né, não atende bem, inclusive eu já ouvi algumas pessoas no rádio reclamando, né, que não atende, que não resolve. Né? Na área da educação não tenho acompanhado muito de perto, né? Não sei, assim. Mas eu acho que é mais na questão da área de saúde e de obras, né? Mas precisa fazer uma obra de impacto em Afogados, alguma coisa, né? Fazer, porque o Totonho fez algumas coisas aí, né? E ele não pode ficar para trás, né? Eu acho que essa... Porque o problema é o seguinte, meu. Hoje, é porque esse pessoal hoje é adversário do PT, de Lula, e hoje eles são os satanás. E não são. Né? Eu acho que o PT não é o satanás. O satanás já vem esse ano desse país, a roubalheira, porque esse país realmente é um país e precisa ser estudado, a sociologia tem que explicar por que esse país é desse jeito, né? De tanta corrupção, tanta coisa. Mas é porque a facilidade é grande para se roubar nesse país. E com Lula... o Lula, ele realmente soltou, liberou muito recurso para os municípios. A gente vê, por exemplo, aqui o Anel Viária de Afogados, lá é recurso federal. Você vê a Escola Técnica, recurso federal. Você vê Carnaíba, o Hospital de Carnaíba, foi Humberto Costa e trouxe 1.500.000 para Carnaíba, para a construção daquele hospital. Ninguém diz, a Anchieta disse, foi ele que trouxe, e foi, não. Foi Humberto Costa que botou no orçamento dele, na emenda, para Carnaíba, 1.500.000 para a construção daquele hospital. Aquele colégio de Carnaíba, a escola, o recurso, a maior parte é do governo federal. E as obras que realmente a gente vê nos nossos municípios aqui na região, acho que 90% do recurso são recursos do governo federal. Então, e hoje, como tem, devido à crise, as coisas estão mais difíceis. Mas é preciso você correr atrás, porque você encontra alguma coisa. Também não fechou, o mundo não acabou, não. As portas não se fecharam, não. Tem alguma coisa, tem alguma brecha para você ir buscar. Eu acho que Patriota está precisando disso, ir mais a Brasília, correr atrás de recursos. Essa questão dessa multa também, talvez, prejudique muito ele, porque ele tem que dividir esse tempo aí, essa coisa. Então, ele poderia dizer melhor, né, o porquê da dificuldade da administração dele.
Bom, as opiniões aqui pela internet, quem está falando comigo é o Antônio, do Alto da Caixa d'Água. Está dando bom dia a Clóvis. Está dizendo assim, Anchieta colocou todos na prefeitura. Como é que o senhor analisa a sede de poder de Anchieta e querer colocar a sua esposa... Vereadores da base não concordam com essa posição.
Eu espero que os vereadores não concordem, né? Eu espero, né? Porque isso é um absurdo, né? Porque Carnaíba não é aptando hereditária para você passar de pai para filho, para mulher. Isso é uma coisa triste, meu. Isso é uma vaidade, né? Egoísmo, né? Tanta gente no grupo dele poderia ser o candidato. E outra coisa, pela entrevista dele aqui, eu acho que é ele ou a esposa dele, né? Mas aí é a decisão dele, do grupo deles, eles é quem vão resolver esse abacaxi. Eu sei que nós vamos ter candidato e nós vamos disputar para ganhar a eleição de Carnaíba, porque o povo já está cansado de Anchieta. Olha, eu vou dizer aqui, hoje eu fiz uma relaçãozinha de 20 nomes que votaram nele em Carnaíba, Nil, que não vota mais, inclusive ajudaram, de uma forma ou de outra, ajudaram a campanha dele. Ó. Roberto Pinto, Geraldo de Joãozinho, Fogoió, Zé de Caboquinho, Ailton Constantino, Nuno Lira, Bengo, Zé Mendes, Aldinho, Dodô, Anchieta Alves, Arnaldo Alves, Coló, Manuel de Elias, Edivaldo Pires, é dizer, são pessoas, Renil, que formam opinião em Carnaíba, tá entendendo? Que votaram nele, que trabalharam, que ajudaram, que não vota mais em Anchieta. Então, realmente, tá chegando o fim do império dele, tá chegando. Tá entendendo? Tá chegando por conta dessas coisas. Ele não escuta ninguém, essa história de eu vou ver o grupo, porque o grupo é... Não, quem decide é ele. Eu me conversando com Aristides, outro dia, foi o vereador, o primeiro vereador do MDB em Carnaíba, inclusive votou nele e não vota mais. Na eleição passada, para prefeito, disse o seguinte: olha, eu nunca vi um homem tão autoritário como Anchieta. Porque eu nunca fui mal recebido na arte de um político como eu fui recebido na arte de Anchieta. Quer dizer, ele é assim, ele gosta do poder. Do poder, ele adora o poder. Ele se beneficiou, a mulher dele está sendo beneficiada, os filhos são beneficiados, ele gosta de poder, adora de povo, ele não gosta. E o povo de Carnaíba já percebeu isso, que ele não tem nenhum compromisso com Carnaíba. Carnaíba ele está usando para se beneficiar, a ele e a família dele.
Ana Lúcia, como o Clóvis avalia porque a Anchieta não ajuda o prefeito, já que ele é da base, são do mesmo grupo. Ele deixou bem claro na última entrevista, um vereador da base disse que Anchieta teria declarado que era o candidato. Na rádio ele nega. Como você avalia?
Pois é, como eu estou dizendo, Nil. Essa questão dele não ajudar Zé Mário, ele tem tudo para ajudar Zé Mário. Ele disse, ele parecia o governador falando aqui. Quando eu olhei no rádio, pensei que fosse Paulo Câmara que estivesse falando, mas eu disse, não, é Anchieta. Parecia o governador. Então, camarada, e se diz governador do estado, ou se não, muito íntimo do governador, ou se não, muito influente, não arruma nada, não consegue nada para Arnaíba, então ele quer ver esse governo cada vez mais afundado. Zé Mara tem que acordar para a realidade, para dizer que ele vai sair da prefeitura de Carnaíba com uma história terrível, triste. Ele não merece isso. É um rapaz de bem, um rapaz tranquilo, peça agradável, educado, tá entendendo? Mas ele não merece o que Anchieta está fazendo com ele. Simplesmente Anchieta está jogando Zé Mário dentro do buraco e vai ser, já tem umas histórias em Arnaíba de quem for o pior prefeito. Infelizmente, se Zé Mário continuar desse jeito, vai entrar no ró da história dos piores prefeitos de Carnaíba, que eu gosto muito dele, que eu não gostaria, eu gosto dele, fui amigo da infância dele, eu gosto de dizer. Zé Mário foi um dos prefeitos melhores de Carnaíba. Mas, infelizmente, não é isso que o povo está dizendo.
E com essa história de... Como é que o senhor disse? Essa eu nunca tinha ouvido falar.
Eu vou ver.
Eu quero dizer a Zé Mário que o espaço está aberto para ele, caso queira se pronunciar.
Eu ouvi
Anchieta, estou ouvindo Clóvis e está aberto o espaço para o prefeito Zé Mário, como sempre esteve. A Maria Clara de Jesus está criticando o senhor, doutor Clóvis. Dizendo, Nil, pergunta a Clóvis o que houve. Que ele votou em Armando, não votou em Paulo Câmara, nem em Aline. E agora, está dizendo, acho que com base na notícia que circulou recentemente, e agora a sua esposa vai trabalhar com Geraldo Júlio. Qual o sentido dele falar de alguém, já que, segundo Maria Clara de Jesus, abre aspas, vivem pulando de galho em galho, só gostam de estar em cima. Por que que rompeu com o prefeito patriota, então? Geraldo Júnior e Aline agora prestam? Está dizendo aqui Maria Clara.
Olha, veja bem, eu tenho Maria Clara, né?
Uhum.
Maria Clara, o problema é o seguinte, eu tenho dificuldades de me elogiar, me autoelogiar e elogiar meus filhos ou minha esposa. Eu não vou dizer o que Anchieta disse aí, e Cecília é a mulher mais isso, aquilo, aquilo, outro do mundo. Não. A competência da minha esposa, por onde ela passou, você procura saber. Ela trabalhou em Carnaíba, trabalhou em Afogados, trabalhou em Tabira, trabalhou em São José, trabalhou em Itapetim e Guaraci. Né? Então, pronto. Procure saber como foi o desempenho de Isilda no Banco Brasil como gerente nesse município por onde ela passou. Primeira resposta. Ela foi convidada por isso, né? Foi convidada por isso porque o pessoal conhece a história dela e a Aline precisava de uma pessoa da extrema confiança dela. E Isilda foi, inclusive, Marfa me disse, foi uma decisão unânime. Discutindo lá em Siria qual seria o nome, então disseram, aí surgiu o nome de Isilda, alguém sugeriu, e foi unanimidade lá em Recife, e a gente nem participou disso, não estava nem sabendo disso, foi tal. Então, por conta disso, ela foi para lá. Não estou criticando aqui, ela criticando Geraldo, não estou dizendo que a Aline é a melhor nem pior, porque inclusive a gente não comentou a respeito de Aline. Eu espero que ela faça um bom trabalho lá, na secretaria ela vai assumir, porque é uma responsabilidade muito grande, e eu tenho certeza que ela fará, porque realmente ela é muito dinâmica, muito dinâmica. Isso aí ninguém pode tirar, porque inclusive ela tem se destacado como vereadora em Recife, né? Destacou no meio de uma Recife não é uma capitalzinha qualquer, não. Recife é uma cidade importante no Brasil, uma das mais importantes. E quanto à questão de Geraldo, não estou lá, não. Eu estou, sempre estive no PMDB, votei em Armando, assumo. Não estou com Paulo, não estou, não. Agora, eu estou me referindo a Carnaíba, né? Referindo a Carnaíba. Não estou com Paulo e também faço oposição, porque eu votei, eu sou do PMDB, votei contra a Paulo, votei contra o meu candidato a vice, porque eu discordei do processo. Como foi? Eu sou muito por isso. Talvez eu não cheguei a ser prefeito. Não, não cheguei a ser prefeito porque eu tive recursos para gastar em campanha nem deputado. Se eu tivesse, eu teria sido. Agora, eu não sou de querer agradar A ou AB para simplesmente agradar. Eu não votei no PMDB porque discordei do processo, isso aí eu disse a Jarbas. E discordei do processo da escolha de Raul como vice, porque ninguém foi ouvido. E eu não sou também nenhum analfabeto, nem sou manipulado. Eu tenho meus pensamentos, tenho minhas posições, tenho meus pontos de vista e acho que tem que ser respeitado. E por isso, como eu discordei, achei que a aliança não deveria ser por aí, eu discordei e votei no Kim Armando, e assumo, votei em Armando. E aí, o que é que tem? Votei contra Raul, e é do meu partido, mas eu discordei do processo, da forma como ele foi escolhido, e achava que não seria o melhor nome para Pernambuco. Eu sempre achei que Armando seria o melhor.
A Rita Barbosa está concordando com o Clóvis quando fala de Jarbas, concorda quando diz que é um grande político. A Cida Campos, queria saber de Clóvis se essa mágoa sua de patriota, falando do prefeito de Afogados, seria aquela história do seu filho, porque não faz mais parte do governo. E pergunta se o fato da esposa trabalhar com a Aline não faria parte de sede de poder, está dizendo, perguntando a Cida.
Não, não é sede de poder, não. É porque é necessidade. Está precisando ganhar um dinheirinho. Ela já está aposentada. E todo dia aparecia uma doençazinha, uma coisa, aí pronto. Aí achou melhor ir trabalhar, porque ela é muito nova, muito dinâmica, e era uma pessoa que tinha dificuldade de ficar em casa. E apareceu a oportunidade, ela foi. Mágoa de patriota não tem nenhuma, não. Não tem nenhuma mágoa de patriota. Eu só tenho uma... Olha, é por isso, eu sou muito franco, muito... O que eu discordei de patriota, achando meu... Primeiro, meu filho está muito bem em Recife. Eu iria e meu filho se formasse, como se formou em direito, para vir trabalhar em prefeitura. Não é tirando o mérito de quem trabalha, não. Mas ele é um rapaz muito inteligente e graças a Deus, está destacando. Na UAB eu tenho recebido, um pessoal amigo nosso, que tem recebido elogios e mais elogios pelo fato de estar lá participando de uma comissão lá e tal. Então, rapaz, e tem futuro novo e que eu queria coisa... Não queria que ele ficasse em prefeitura em Afogados. Foi um momento para ele, foi interessante, foi uma experiência, conheceu muita gente. Aí, por exemplo, ele adora Heraldo Feijó, Zezinha, esse pessoal, tudo louco por ele. Quer dizer, fez novas amizades e tal. Então, eu não queria que ele continuasse aqui, nem Zilda queria, nem ninguém queria. A gente queria que ele fosse para Recife, para ele continuar estudando e crescer na vida. Porque aqui se acomoda como eu me acomodei. Eu digo, você não vá seguir o meu exemplo, porque eu era para ter feito concurso e tal, não fiz, me acomodei e hoje eu poderia viver em outra situação. Então, eu não quero isso para você. Então, ele foi para Recife. Agora, o que eu discordei de patriota, que eu não gostei, eu digo a ele, se eu tiver oportunidade, nunca disse, porque ele também nunca procurou, nem eu procurei. Nele me perguntou, também eu nunca falei nada. Foi a forma como ele fez, né? Exonerou sem me dar um telefonema dizendo que o menino estava exonerado. Eu acho isso não é correto. Se você, eu lhe contrato para trabalhar comigo na prefeitura, eu sou prefeito, se eu vou lhe exonerar, eu lhe chamo e digo, olha, eu vou lhe exonerar por isso, isso e isso. E não simplesmente você ir no banco, quando for chegar no banco, não tem o dinheiro, você não está mais recebendo. Então, a forma realmente foi grosseira, né? Desatenciosa, indelicado, né? Ingrato. Pronto, é isso que eu tenho que dizer. Não tem mágoa, não. Agora, realmente, a coisa não foi correta. Porque eu não faço isso com ninguém. Não quero que ninguém faça comigo.
Clóvis está disposto a disputar mandato para fechar eletivo em 2016?
Nil, vai depender muito dessa reforma aí, né? Porque eleição para prefeito é uma eleição dispendiosa, Nil. Da forma como está, é difícil você disputar. Mas existe casos aí de que as pessoas também não têm condições, vai e o povo leva. E dependendo aí dessas discussões que eu disse, e se o meu nome for um nome realmente de consenso, e foi um nome que reúna mais, e foi um nome que tem um grande apoio popular, eu posso disputar, eu topo. Talvez seja até a última disputa, né? Ou para ganhar ou para perder, né? Porque aí eu não vou mais disputar nada, eu vou cuidar de outras coisas. Mas se houver a possibilidade, eu vou, nessas reuniões, eu vou colocar meu nome para ser avaliado, para ser analisado pelos companheiros. Claro que eu vou votar, porque eu gosto. Quem não gostaria de ser prefeito de sua cidade? Né? Quem não gostaria? É um sonho que eu tenho, Nunca tive, interessante nenhum, que meu sonho era ser deputado. Né? Era menino e já sonhava ser deputado. Aí foi por isso que eu achei a candidatura em 90, né? Sonho de menino alimentava aquele negócio, mas aí depois eu caí na real. Aí pronto, fui candidato a vereador, digo, rapaz, isso é complicado. Mas eu sonho, eu ainda disputo, eu acho que eu tenho vontade, porque eu gosto, é uma coisa que eu acho bom. Eu acho bom, me faz bem, tá entendendo? Me faz bem, e eu tenho sonhos para Carnaíba. Eu vou dizer a você, Vanil, se eu for prefeito de Carnaíba, eu revoluciono aquilo ali, eu vou fazer coisa que ninguém nem imagina, só sabe eu e algumas coisas de Zilda, que eu falo assim, se eu for, vou fazer isso, se eu for, vou fazer isso, e faço. Porque quando eu prometo, eu não falto. É melhor não prometer. Agora eu prometendo e eu tenho muita coisa assim boa para Carnaíba. Inclusive, já estou fazendo até campanha, né?
Só falta pedir o voto. Clóvis, um abraço, um prazer conversar com você. Debater, acho que é parte desse processo plural e a gente continua conversando.
Tá bom, Nil. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço ao povo Carnaíba, a todos os companheiros do Pajaú. Fazia tempo, né, Nil? Mais de ano que eu tinha andado aqui. Eu dei uma mergulhada, mas agora vai começar tudo de novo. E nós estamos aí, firme e forte, com as mesmas posições, defendendo o povo. Pode chover canivete, eu estarei sempre ao lado onde eu sempre estive, ao lado do povo, defendendo, discordando muitas vezes dos meus partidos, dos meus companheiros, porque eu acho que, em primeiro lugar, está a questão social, a questão do povo brasileiro e, particularmente, aí do Pajéu e de Carnaíba. Um abraço, Nil, e até outra oportunidade.
Obrigado, Clóvis. Eu quero pontuar mais uma vez a produção... Vai manter contato com o prefeito Zé Mário de Carnaíba. Tivemos Anchieta semana passada de Clóvis. Se ele quiser pontuar sobre o que foi dito em relação à gestão no nosso debate, claro, espaço aberto para o prefeito da nossa...